Começa agora. Entrevista Eleições 2022 na Rede AERP de Notícias.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori e neste momento histórico temos o Rádio Paranaense unido a favor da democracia por meio da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, que inicia hoje uma sequência de entrevistas com os principais candidatos ao governo do Paraná que concorrem nestas eleições de 2022. Estamos em rede com várias emissoras de todo o estado e a transmissão é feita pela Fábrica Host. Foram convidados pela Rede AERP de Notícias os candidatos cujos partidos ou federações têm pelo menos 5 representantes no Congresso. E quem abre a sequência de entrevistas é a professora Ângela Machado, candidata ao governo pelo PSOL. Ângela possui formação em História, é docente na Rede Pública Estadual há 24 anos, com 45 anos de idade, é natural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A candidata também participa do coletivo feminista Juntas e do cursinho de Educação Popular Emancipa. Na política, a professora concorreu ao cargo de vereadora de Curitiba em 2016 e 2020, não foi eleita. E o candidato a vice é Sérgio Nakatani, advogado filiado à Rede de Sustentabilidade. Olá, Ângela, seja muito bem-vinda à Rede AERP de Notícias.
Bom dia a vocês aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes, né? É um prazer a gente estar aqui levando as nossas ideias, mostrando nossos posicionamentos, né, para a população paranaense.
Muito bom, Ângela. A gente tem, então, 13 minutos de conversa nesse primeiro bloco, mais 13 minutos no segundo bloco. Esse tempo vale para todos os candidatos aqui convidados. Então, vamos iniciar. No seu plano de governo, você se intitula uma ecossocialista. O que isso quer dizer?
Ecossocialista, porque a gente tem que pensar, né, que nós estamos... O capitalismo é um sistema predatório, né, para a economia, para o meio ambiente, né? A gente passou por uma crise hídrica, nós estamos vivendo assim, um desastre, né, ambiental, no sentido de poluição, no sentido de desmatamento, no sentido de... tomar terras, né, de, aliás, grileiros, garimpeiros que invadem terras indígenas. Então, ser ecossocialista é pensar, né, nessa sociedade como um todo, pensar também do ponto de vista do meio ambiente, e que está intimamente ligado ao capitalismo, tudo isso, né? A gente também fala bastante, por exemplo, de racismo ambiental. A gente vê que quem mais sofre, né, com toda essa depredação do meio ambiente, seja por enchentes, seja com crise hídrica, são as pessoas pretas, pobres, de periferia, são os que mais são atingidos, né, com toda essa depredação do meio ambiente. Então, ser ecossocialista é pensar no ambiente como um todo, pensar na sociedade como um todo, que não tem como você pensar em políticas públicas sem pensar, por exemplo, na água, sem pensar nos rios, sem pensar no ar, sem pensar em todas essas coisas que afetam todos os cidadãos, seja brancos, negros, sejam LGBT, sejam trabalhadores, sejam empresários, né? Todo mundo é afetado por uma crise hídrica, alguns num grau muito maior, porque, né, as políticas públicas, né, de saneamento, de tudo isso, não chega para todos da mesma forma, né? Mas quando se fala de poluição de ar, de rios e tudo, afeta toda a população. Então, a gente pensa, né, de forma mais globalizada.
Certo. Candidata, vamos falar um pouquinho sobre educação. Escolas militares implantadas recentemente aqui no Paraná, como é que você vê essa questão?
Para nós é uma aberração essas escolas militares. Quando elas foram implantadas, houve uma consulta à comunidade escolar. Só que ela foi uma consulta tendenciosa, né? Porque se passou uma falsa ideia de que essas escolas militares teriam a estrutura, teriam a qualidade das escolas militares que tem aqui, né, em Curitiba, o Colégio Militar de Curitiba, da Polícia Militar, e não é nada disso. Apenas tem militares nas escolas, né, tentando, né, segundo eles, assim, colocar uma ordem, né, nessas escolas. E não trouxe ordem nenhuma, nós já apontávamos isso, eu já falava lá em 2017, quando... Não, desculpe. É, 2019, quando se falava, primeira vez de militarização de escolas, que o que a gente precisa nas escolas são psicopedagogos, são psicólogos, são assistentes sociais e não militares, né? Então, e se gasta um monte com remuneração desses militares que estão nas escolas. Muitas vezes, essas comunidades escolares têm sofrido com abuso de autoridade, com assédios, por parte dos próprios militares que estão nas escolas. E não trouxe melhoria nenhuma para a educação essa militarização. Então, nós somos contra. O nosso plano de governo fala de reverter as militarizações, né? Então, é esse o nosso posicionamento.
Certo. A gente passa por uma questão muito grave na educação, que é a evasão escolar, que se intensificou com a pandemia no Brasil todo, né? E o mesmo Paraná enfrenta da mesma forma. Como é que você pretende reverter essa situação de evasão escolar?
Eu acho que fazendo uma busca ativa, mas entendendo os problemas, né, que leva a essa evasão escolar, né? Porque muita gente, por exemplo, ensino médio, por causa do trabalho, muita gente deixou, né, de frequentar porque tinha que comer ou estudar. Então, as pessoas optavam em sobreviver, né? Então, identificar esses problemas e tentar resolver também essa raiz, esses problemas que está levando à evasão, né? Não simplesmente assim, chama o aluno para vir para a escola, mas e aí? Qual que é o problema que está fazendo ele evadir da escola, né?
Tá certo. Um pouquinho mais sobre educação. Qual o ponto principal do seu governo em relação a isso?
A educação.
Qual é o seu destaque
primeiro,
do seu programa de governo?
Nós vamos reverter todas as privatizações que foram, né, implantadas, terceirizações, os funcionários, agentes educacionais 1 e 2 foram, né, terceirizados nessa gestão do Ratinho Júnior, a militarização das escolas. Então, tudo isso a gente vai reverter. E, é claro, né, um amplo projeto de investimento na educação, de tratar a educação realmente como ela merece, né? Porque entra governo e sai governo e eles tratam a educação como um negócio, né? Uma empresa que eles têm que gerenciar. Então tem que dar, não pode dar despesa aqui, então eu tenho que cortar ali, né? Então para eles, para esses atuais, para o atual governo e para outros que antecederam, a educação sempre foi uma grande despesa. E isso é preciso dizer que o Ratinho Júnior, ele não gastou nem com educação, nem com saúde, nem com cultura, esporte e lazer, o que ele mesmo se propôs na LDO a gastar, né? Então, por exemplo, na área de vou falar a de esporte, cultura e lazer, ele gastou 34% do que ele mesmo tinha previsto em gastar. Isso significa, né, que, por exemplo, milhares de trabalhadores da cultura que passaram um grande problema financeiro durante a pandemia, não tivesse como sobreviver durante a pandemia. E voltando a falar da educação, a educação, mesma coisa, ele, né, previu que ia gastar tanto, não gastou. Dava só para assim, uma conta básica, dava para ter construído mais ou menos 2.800 escolas com o dinheiro que ele deixou de investir em educação. Claro, isso a gente está falando de uma construção de escola, mas poderia ter remunerado melhor os funcionários, poderia ter investido em infraestrutura, poderia ter investido em capacitação, em o PDE, por exemplo, que agora, eleitoreiramente, é um programa como se fosse um mestrado, né, na área da educação, onde o professor sobe de nível, né, sobe na carreira. Ficou anos parado, agora esse ano retornou, né, de uma forma bem ruim, que a gente tem todas as críticas, né, mas agora voltou. Então, porque não tinha dinheiro, porque não tinha isso. Então, tudo isso poderia ter sido feito, né, só com o que ele deixou de investir nesse momento na educação. Então, a gente quer tratar o servidor como ele deve ser tratado, ser valorizado, ser bem remunerado, a educação, ter estrutura, ter capacitação para os profissionais, né? Então, tratar a educação com responsabilidade e entendendo que esse é o futuro, né, desses jovens, filhos da classe trabalhadora, que precisam de um ensino de qualidade.
Certo, candidato. Vamos para a segurança pública agora, né? Você defende também a desmilitarização da polícia, né? Como que a gente pode reduzir, então, os índices de criminalidade sem uma política dura em relação a isso? Uma polícia
então,
dura, né?
Primeiro, a desmilitarização, ela não compete ao governo estadual, certo, né? A gente pode lutar, né?
Pode por isso.
Por isso, mas é uma coisa do governo federal.
Sim.
A gente entende que a educação... do jeito que a educação não, a segurança
pública,
do jeito que ela está, né, ela não está dando certo. Ela tem a investigação separada, né, do policiamento, da parte, né, uma coisa, outra coisa, né. Então a gente acha que precisa ser unificado isso. E o que a gente aposta muito é num incentivo aos municípios, onde a gente vai entrar com uma parte, né, de formação, de ajudar na remuneração, para que os municípios formem guardas municipais. Para que essas guardas municipais, não, né, não são militarizadas, que elas atendam a população mais de perto. A gente tem que pensar em municípios, por exemplo, que tem lá um policial militar, que o governo inclusive diz, todos os municípios do Paraná, a polícia militar está presente, mas de forma que não é atuante, que não está fazendo diferença naquele município ter aquele um policial militar. Então a gente quer ter esse programa de incentivo às guardas municipais, para atender a população mais de perto, para que as pessoas tenham confiança, para que as pessoas vejam que elas podem denunciar, por exemplo, um caso de abuso sexual, de violência doméstica, de roubo, né? Que essa polícia vai estar próxima da população. E desmilitarizar não é simplesmente, os militares não vão ter nenhuma... Não é isso, mas é trabalhar com inteligência, né? Na investigação, tem coisas que podem ser desbaratadas muito antes de acontecer. Tem vários crimes que são planejados assim há muito tempo e que se tivesse, né, esse programa de investigação, de inteligência mais bem aparatado, poderia se prevenir, né, muita coisa na segurança pública.
Ataques organizados, armados, né? A gente passou por alguns aí no Paraná.
Uhum.
Como que pretende agir nessas questões?
Então, por exemplo, né? Vamos falar de um clássico aí, o de Guarapuava.
Sim.
Nesse ano, né? Isso não é uma coisa que é no impulso, que é da uma hora para outra que alguém decidiu, vamos lá atacar, né? Fazer essa ação. É uma coisa que ela é programada, ela é uma coisa que tem toda uma... E uma polícia investigativa, né, ela, né, com o uso da inteligência, ela ia conseguir, vamos dizer assim, prevenir muito mais.
Certo. Candidata, a gente precisa ir para o intervalo agora e a gente volta a conversar mais um pouco ainda sobre segurança e outras questões importantes para o seu governo. Intervalo rápido, a gente já volta a conversar mais um pouco com a candidata ao governo, Ângela Machado, do PSOL. Voltamos já.
Voltamos já. Entrevista Eleições 2022.